Bom, agora vamos mudar de assunto, porque vamos falar de questões ambientais. Isso porque surgiu na cidade a informação, né, de que uma máquina da prefeitura foi apreendida por estar trabalhando em uma área de preservação permanente. E a partir de agora nós gostaríamos de entender um pouco mais sobre estas áreas, né, onde elas ficam, que pode ser considerada, na verdade, uma área de preservação permanente. Nós convidamos o engenheiro Paulo Amboni, engenheiro ambiental, para tratar deste assunto. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse o que seria uma área de preservação permanente.
Então, as áreas de preservação permanente, elas foram instituídas pelo Código Florestal lá em 1965, né, e atualizadas com o novo Código Florestal em 2012, através da Lei 12.651, né. São áreas legalmente protegidas por essa lei federal, podem ou não ser cobertas por vegetação e que têm alguma função ambiental, seja ela preservar corpos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, né, dentre outros, fauna e flora.
Perfeito. Como é que o que é necessário para instituir uma área, né, como de preservação permanente? Como é que vocês fazem para monitorar também essas áreas?
O que acontece? Para se tornar uma área de preservação permanente, não precisa nada específico, só o efeito da lei realmente, né? Não existe uma necessidade de qualquer ato para instituir uma área de preservação permanente. A fiscalização depende de cada município, na verdade, é feita através de denúncias ou através de empreendimentos, por exemplo, passíveis de licença ambiental, que estão, porventura, cometendo algum crime ambiental. Na hora da renovação da licença ambiental, o órgão ambiental, na fiscalização, vai constatar o referido crime, né?
Essas áreas, elas podem ser privadas também, né?
Sim. A área de preservação permanente, ela pode ser pública ou privada, né? E mesmo sendo privada, ela tem um uso bem restrito, né? Para fins de utilidade pública, a área de preservação permanente pode ser utilizada, interesse social e para o interesse privado, apenas para atividades de baixo impacto ambiental, certo? E essas atividades de baixo impacto ambiental estão listadas também no novo Código Florestal, na Lei 12.651/2012, né?
Bom, você falou de leis, né, que essas áreas precisam ser preservadas. Agora, isso. Construir nessas áreas sem autorização, né, pode ocasionar quais tipos de punições?
Então, na verdade, como dito anteriormente, a construção em área de preservação permanente é bem restrita, só para fins de utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto ambiental. Caso o proprietário da área resolva construir sem uma autorização do órgão ambiental competente, ele é punido através de multa, inclusive podendo chegar à prisão, dependendo do crime ambiental cometido, né? E é importante frisar que o crime ambiental, ele não prescreve. Então, tu pode ter uma construção feita em 2005 e ser constatado crime ambiental hoje e a pessoa responder por aquele crime, né?
Perfeito. Essa questão da multa e até a prisão, como você citou, quem é que diz a gravidade daquilo, realmente a pessoa vai ser presa, qual o valor da multa, como é que é feito esse levantamento, esse cálculo?
Então, aí o cálculo é usado como base uma outra lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605 de 98, e aí as sanções são aplicadas de acordo com aquela legislação.
Para serem essas áreas, né, de preservação, para serem modificadas, né, como corte de árvores, terraplanagem, enfim, em que situação isso pode acontecer e como deve ser feita?
Então, o que acontece? A área de preservação permanente, ela pode ser modificada, por exemplo, uma abertura de uma via pública, né, que daí seria para fins de utilidade pública, construção de uma praça, interesse social, e ainda se for para recuperar uma área, por exemplo, uma área margem de um curso d'água, que tem bastante vegetação exótica, que é bem comum na nossa região. Vegetação de eucalipto, por exemplo. Caso haja interesse do município recuperar a área, essas árvores podem ser cortadas e aí deverão ser plantadas espécies nativas no local, né? Mas para isso, para a supressão de vegetação, nesse caso, é necessário a aprovação de um PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada. Após a aprovação desse PRAD, no estudo dele, vai ser dito o que vai ser feito e aí tu consegue modificar aquele local visando melhorar a qualidade ambiental do local, na verdade, né?
Agora, para tudo isso, para essas ações aí, você citou, né, melhorias dos locais, você citou abertura de vias também. Agora, para tudo isso, precisa ter um estudo, um levantamento da área, questões de impactos também, né?
Isso, exatamente. Nós temos no estado de Santa Catarina uma resolução, que é a resolução CONSEMA número 98/2017, que lista todas as atividades passíveis de licença ambiental no estado. Então, se tu vai fazer uma canalização de curso d'água, se tu vai fazer uma recuperação de uma área degradada, tudo isso está listado nessa resolução, e aí a resolução diz qual o estudo necessário para cada atividade que tu vai desenvolver, né?
Perfeito. Agora, falando em questões de rios, né? O que é feito para ter uma construção próxima de um rio? Que distância é permitido, por exemplo, para se construir um imóvel?
A distância, na verdade, ela vai variar de acordo com a largura do corpo hídrico, né? Quem diz a distância também é o novo Código Florestal, 12.651/2012, como já citado anteriormente. Mas na nossa região, a maioria dos rios é 30 metros, porque possuem até 10 metros de largura. Aí, rios superiores a 10 metros de largura, de 10 a 50 metros, é 50 metros de APP. E os rios de 50 a 200 metros é 100 metros de APP, e aí vai aumentando de acordo com a largura do corpo hídrico, né?
Perfeito. E para quem possui grandes terrenos e possui também áreas de APP, que é a área de preservação permanente, né? Qual a orientação seria para estas pessoas? Não mexer nesse local?
Exato, preservar, e se tiver que fazer alguma intervenção, procurar o órgão ambiental competente para regularizar a situação, né? Para te mexer na APP é muito restrito, mas existe algumas atividades que podem ser feitas e inclusive estão listadas na lei do novo Código Florestal como atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. E aí, se a pessoa tiver alguma dúvida, pode abrir a legislação, verificar se a atividade que ela quer desenvolver naquela área de preservação permanente está listada como de baixo impacto ambiental ou não.
Bom, está chegando algumas perguntas aqui para a gente. Um ouvinte diz, como é que se faz para reconhecer ou diagnosticar uma área de APP?
Então, verificando se aquela... é uma nascente, ou tenho dúvida se é uma nascente ou não. Eu tenho interesse de, supomos, terraplanar a área, vai ter que aterrar essa suposta nascente. Eu não sei se é uma nascente, aí tu tem que contratar um responsável... técnico para avaliar a área e verificar, dizer para ti se é ou não uma área protegida, né? As áreas protegidas, elas estão todas listadas na resolução, na Lei Federal 12.651. Então, todas as áreas passíveis de proteção pela Lei Federal estão na 12.651. Eventualmente, alguns municípios têm lei própria que alteram. Por exemplo, se tu vai realizar uma terraplanagem no estado de Santa Catarina, ela não é, a princípio, não é passível de licença ambiental, certo? Não está listada naquela resolução CONSEMA 98 que eu já citei. Mas o município, por exemplo, de Criciúma e de Sara, é a atividade que é passível de licença, tem uma legislação municipal. Então, naquele município, tu precisa tirar a licença ambiental. Outros municípios pode ser que não há necessidade, entendeu? Porque no estado ela não é licenciável.
Perfeito. Uma outra questão agora, falando já de fiscalização, é quem é o responsável, né, quando se trata de fiscalização e preservação destas áreas?
Então, municípios com secretaria ou Fundação do Meio Ambiente pode ser efetuada denúncia direto na Fundação do Meio Ambiente, podem ser realizadas denúncias no IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, antiga Fátima, né? Pode ser realizada denúncia na própria Polícia Ambiental. Então, todos esses órgãos estão aptos a fazer a fiscalização ambiental.
Agora a gente falou aí de áreas de preservação permanente, o que logo vem na nossa mente são áreas mais afastadas ou são áreas até rurais. Agora, acontece de ter esses tipos de áreas de preservação em áreas urbanas?
Sim, com certeza, né? A margem de curso d'água é muito comum, né, em área urbana. O curso d'água, inclusive algumas APPs na área urbana, em região central, que tem curso d'água, já estão ocupadas. Então, é bem comum. Nascente é mais difícil, né? Mas curso d'água é muito comum, né?
E esses imóveis que foram construídos já há muito tempo próximos de rios, enfim, isso acaba gerando algum tipo de multa, punição por isso ou não?
É mais complexo, porque algumas obras têm inclusive a vara de construção, né, daquela época. Mas, como eu falei, o crime ambiental não prescreve, pode ser que futuramente, através de um Ministério Público, por exemplo, seja feito um TAC com o proprietário, ele tenha que recuperar uma outra área, alguma coisa do tipo, né? Mas demolir o imóvel, eu, na minha concepção, é mais complexo.
Perfeito. Ah, uma pergunta chegando aqui agora, referente a cortes de árvores, né? É preciso fazer, o ouvinte até diz aqui, é uma pena que tem muitas pessoas derrubando árvores por aí. Como é que é feita essa situação? É feito algum estudo? Tem uma liberação para fazer cortes de árvore?
Então, em municípios que tem Fundação do Meio Ambiente, é indicado procurar a Fundação do Meio Ambiente. Nós temos dois tipos de vegetação, vegetação exótica e vegetação nativa. Quando a vegetação é nativa, obrigatoriamente tem que ter autorização do órgão ambiental competente. Na vegetação exótica, depende se o município tem legislação ambiental ou não. Legislação para isso, eu me refiro, né? Ah, eu quero cortar um eucalipto. Aí tu procura a Fundação do Meio Ambiente. Ó, eu quero cortar um eucalipto. Ah, não, exótica não há necessidade de autorização de corte. Ou o município pode dizer, não, tu tem que entrar com um pedido para supressão de vegetação exótica. Então vai variar de município para município, tem que procurar o órgão ambiental competente para verificar. No estado de Santa Catarina, a rigor, só vegetação nativa é necessária autorização de corte, exótica não, certo? Então, por isso que vai variar de acordo com o município. Tem que ter legislação municipal exigindo ou não autorização de corte para espécies exóticas.
Perfeito. Paulo, queria agradecer a sua participação aqui no programa, esclarecendo este assunto, né? Sei que é muito amplo quando a gente fala em assuntos ambientais. Então, queria agradecer muito a sua participação, também atendendo às perguntas dos nossos ouvintes. Obrigado e um bom dia.
Obrigado, Rafael. Um abraço a todos da rádio e a todos os ouvintes.